Olá, seja bem-vindo ao podcast Soja Brasil. Eu me chamo Pasquale Augusto, sou jornalista e integro o time de projetos aqui do Canal Rural. No episódio de hoje, vamos falar sobre o programa Soja Baixo Carbono da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária com Henrique De Biasi, pesquisador da Embrapa Soja e líder do projeto. Obrigado por conversar conosco, Henrique.
Muito obrigado, né, ao Canal Rural por nos abrir essa oportunidade para falar sobre o programa Soja Baixo Carbono e agradecer a todos os ouvintes aí do podcast Soja Brasil.
Legal, então eu já vou te perguntar, explica para a gente o que é o programa Soja Baixo Carbono e como ele está sendo organizado.
Então, o programa Soja Baixo Carbono, ele é um conjunto de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que visa desenvolver a marca conceito de mesmo nome, né? A marca conceito Soja Baixo Carbono, que nada mais é do que um selo, né? A ser atribuído a sistemas de produção de soja em plantio direto e que tenham o uso de boas práticas agrícolas que resultem na redução ou na mitigação das emissões de gases causadores de efeito estufa. Então, o programa, para atingir esse objetivo de desenvolver e escalar a soja baixo carbono, o programa ele está estruturado em duas fases. Na primeira fase, que já começou em abril de 2021, informalmente, né? mas tem sido acelerada agora nos últimos meses, o grande objetivo da fase 1 é desenvolver o protocolo técnico, né, para atribuir a marca conceito soja baixo carbono a um determinado sistema de produção candidato, né. Nessa fase, né, que nós estamos trabalhando agora, está previsto durar até meados de 2026, então a gente espera ter o protocolo operante no mercado em 2026. E nessa fase, né, nós estamos aí trabalhando bastante na articulação com o setor privado, não só para captar recursos para tocar o programa, né, mas principalmente para que o setor privado possa embasar o programa Soja Baixo Carbono com insights de mercado, para que a gente tenha um protocolo né, que esteja em consonância com que o mercado deseja. Encerrada, então, essa fase 1, né, nós vamos entrar, a partir de 2026, na fase 2 do programa, que é a operação, né, da marca conceito, do protocolo de certificação no mercado. Né? Nessa fase, né, além da... dessa parte operacional, né, do protocolo funcionar na prática, né, e a gente espera que atinja aí grande parte dos produtores brasileiros, nós vamos ter atualização constante desse protocolo, né, e também vamos ter cursos, né, e treinamentos, né, para todos os interessados, desde empresa até produtores, até certificadoras, né, possam conhecer a metodologia. Então, é algo que vem sendo pensado com calma, né, vem sendo construído desde abril de 2021, e hoje estamos aí em pleno andamento da construção do protocolo na fase 1, principalmente agora, recentemente, que encerramos o processo de seleção, né, com 7 empresas gigantes aí do agronegócio brasileiro, que entraram, né, no programa para financiar e para embasar com insights de mercado a construção do protocolo.
Legal. E quais os requisitos, critérios e indicadores que estão sendo propostos como parte do protocolo?
Nesse sentido, Pasquale, é importante que o nosso ouvinte entenda que se trata de um protocolo em construção. Nós estamos elaborando as diretrizes técnicas, né, do programa, que são, em linhas gerais, os requisitos, critérios, né, indicadores que vão embasar a atribuição ou não do selo, Depois disso, nós vamos ter, então, a criação do protocolo propriamente dito. O protocolo, né, bem superficialmente, ele envolve dois documentos. Um é o memorial descritivo e o outro é o checklist, que é a lista de verificação, que, na verdade, é o caminho, né, que a certificadora vai utilizar para fazer a verificação de conformidade. Tudo isso vai ser registrado no MAPA, né, no Ministério da Agricultura, ou num órgão indicado por ele. O que nós temos até o presente momento de linha norteadora, né, dos critérios e indicadores, a primeira questão é que se trata de um processo de certificação de sistema de produção. Então, nós não vamos certificar a propriedade, sim o sistema de produção de soja que está ligado a toda a área ou uma parte da área de uma dada propriedade. Mesmo sendo uma certificação de sistema de produção, né, ou seja, não sendo aplicável à propriedade como outros processos de certificação, né, que tem por aí, claro que a propriedade onde se encontra a área né, que vai se candidatar ao selo soja baixo carbono, ela tem que atender a determinados requisitos mínimos em relação a cumprimento de legislação ambiental. Né, esse é um primeiro aspecto. Né. O segundo aspecto é que, claro, haverá uma auditoria em relação ao uso de boas práticas agricolas, né? Então, todas as boas práticas agrícolas já consolidadas pela ciência, né, e que têm impacto na redução das emissões, elas vão ser verificadas e seu uso vai ser comprovado ou não, né, nas áreas, né, que contêm os sistemas de produção que estão candidatos a receber o selo. Outro requisito com relação aos indicadores, né, como eu te falei, é algo que está em construção com outros especialistas, né, da Embrapa e também com as empresas, né, que entraram, né, estão entrando aí, está em fase de assinatura de contrato, né, elas estão entrando no programa Soja Baixo Carbono. Um princípio que a gente certamente vai seguir é ter pelo menos um indicador quantitativo, ou seja, nós vamos ter um indicador que mostra um número, né, comprovando, então, de maneira quantitativa, o quanto que a adoção dessas boas práticas previstas no âmbito do soja baixo carbono contribui para mitigar. E o indicador que está sendo proposto é o índice de emissão de gases de efeito estufa. O que, que é esse índice, né, de emissões? É um indicador que pega as emissões de carbono associada ao uso dos insumos. Né? Então, numa propriedade, né, num sistema de produção de soja, ao uso de calcário, por exemplo. Né? O calcário, ao reagir, ele no solo, corrigindo a acidez, a emissão de CO2. Então, esse CO2 vai ser considerado, né, como emissão. As emissões na queima de combustíveis fósseis durante as operações, né, de semeadura, colheita, transporte, aplicação de produtos, né, isso vai ser considerado. Então, todo o carbono emitido pela queima de combustível. E também vai ser considerado o balanço de carbono no solo, né? E é aí que o produtor brasileiro, né, tem uma grande oportunidade não só de compensar todas as emissões no uso dos insumos, como inclusive servir, né, de carbono negativo, ou seja, retirar carbono da atmosfera, que é com o uso, né, do sistema plantio direto, bem feito, por exemplo, sem preparo do solo, com rotação de culturas, você tem aumento da matéria orgânica no solo e 40% da matéria orgânica é carbono. E esse carbono veio da atmosfera. Então, o acúmulo de carbono na matéria orgânica do solo serve como um dreno de carbono da atmosfera. Então, isso vai ser quantificado também. E toda essa parte de emissões, né, que é dada em quilos de CO2 equivalente, ela vai ser dividida no IEGE pela produtividade. Então, toda tecnologia que venha a aumentar a produtividade de soja de forma sustentável, sem impactar de forma negativa nas emissões, ela aumentando a produtividade vai reduzir esse índice de emissões, e isso vai aparecer então no protocolo de soja baixo carbono, dando embasamento para atribuir o selo. Lembrando que nós vamos comparar o IEGE da área candidata, né, que são que é as emissões divididas pela produtividade da área candidata, com o mesmo indicador nos sistemas de produção de soja modal das diferentes regiões. Então, o produtor que tiver um IEGE menor do que o sistema de produção modal, que no geral já é muito bom no Brasil, né, ele vai receber o selo soja baixo carbono, claro, desde que queira, né? Porque é um processo voluntário, e desde que cumpra também com outros requisitos, já que o IEGE não vai ser o único.
E pensando no produtor, quais são os potenciais benefícios que o sodicultor ele pode ter com essas áreas certificadas com os selos soja baixo carbono?
Hoje a questão da sustentabilidade, ela é pauta internacional, né? Passou a ser, né, um requisito para todos os segmentos da sociedade, né, principalmente aqueles voltados, né, ao setor produtivo. Não há, né, muita alternativa. Nós vamos ser cada vez mais cobrados, e aí entra o produtor também, com relação à sustentabilidade, né? E nós precisamos mostrar isso para os nossos compradores, principalmente aqueles mais exigentes, né? Como, por exemplo, os relacionados, né, ao mercado europeu. Nós temos que mostrar com números, né, que a nossa soja é sim sustentável do ponto de vista, né, também do ponto de vista de redução das emissões de gases de efeito estufa. Os governos estão assumindo compromissos, né? O Brasil é um exemplo de mitigação, né? Dos compromissos que assumiu, né, de mitigação de gases de efeito estufa. As empresas, tanto os compradores de soja, como as empresas que fornecem os insumos para os produtores, elas têm metas, né? Elas estão assumindo metas de mitigação de gases de efeito estufa, até para que cumpram, né, com as questões de ESG, né, que hoje são fundamentais aí no mundo corporativo para o sucesso das empresas. Então é algo que vem para ficar, mas é algo que também vai trazer benefícios, né, para os produtores. Por exemplo, as empresas, em geral, a gente fez mais de 30 reuniões com grandes empresas, tanto do setor de insumos quanto do setor de compra, né, do grão e processamento do grão, e elas estão, em geral, dispostas, né, a inclusive, pagar bonificações, né, tanto financeiras como bonificações em termos de outros benefícios nos produtos, né, que elas trabalham, para os produtores que tiverem comprovadamente um sistema de produção que reduz as emissões. Então, isso é bem claro, as empresas estão dispostas, né, a pagar isso para que elas possam cumprir com as metas delas. E isso, claro, para que isso fique operacional, precisa medir. E aí que entra, né, a soja baixo carbono, que está sendo, né, idealizada pela Embrapa, uma instituição com credibilidade, com experiência muito grande em trabalhos de pesquisa, né, com sustentabilidade. Outros benefícios para o produtor, por exemplo, talvez não para o produtor individual, principalmente os pequenos e médios, mas para grupos de produtores, como cooperativas, associações de produtores, é o acesso, né, a linhas de financiamento com juros mais baratos, né, e com prazos mais longos. Então, é o mercado de finanças verdes. Então, a partir do momento que um grupo de produtores tem comprovado o uso de práticas que mitigam as emissões de gases de efeito estufa, hoje existem várias iniciativas aí acessíveis que permitem, né, o acesso a esses financiamentos Claro, é um pouco mais difícil pensando num produtor individual, mas em nível de cooperativas, por exemplo, ou de associações de produtores, é perfeitamente factível. Temos também o mercado de créditos de carbono, né? Que está ainda um mercado que está se estruturando, mas a agricultura, né, principalmente por meio da estocagem de carbono no solo, representa uma grande oportunidade para se aumentar a renda, né, por meio desses créditos de carbono. E o programa Soja Baixo Carbono, não, embora num primeiro momento não foque numa certificação para créditos de carbono, se pretende durante a fase 2, né, como eu falei para vocês, que se evolua metodologicamente para se ter a metodologia para, inclusive, se postular créditos de carbono. E o principal, Pasquale, é que todas essas práticas que fazem parte da soja baixo carbono e que vão reduzir as emissões, são as mesmas práticas que aumentam produtividade e que reduzem custos. Então, na medida em que o produtor entra no programa, né, recebe a certificação, ele tem a certeza que ele está adotando as melhores práticas, não só do ponto de vista ambiental, mas também no sentido de aumentar a produtividade, reduzir custo e, principalmente, reduzir a variabilidade das perdas de produtividade pelo clima. Então, tecnologias como a fixação biológica do nitrogênio, sistema plantio direto, a rotação de culturas, a integração lavoura-pecuária-floresta, o uso de bioinsumos, são todas tecnologias que estão previstas no âmbito do soja baixo carbono e que têm efeitos positivos na produtividade e na redução dos custos de produção. Então, talvez esse seja o principal benefício para quem entrar na certificação, é garantir maiores produtividades com menores custos.
Henrique, de forma breve, quais os principais diferenciais que você destacaria desse programa a outras iniciativas de certificação que já existem no mercado?
Bom, o primeiro grande diferencial é que se trata de um processo de certificação, né, voluntário, de terceira parte, e privado, conduzido pela Embrapa, né, uma instituição com credibilidade e com base em ciência, né? É uma certificação também voltada ao sistema de produção e não à propriedade, como eu falei anteriormente. Então, é um processo de certificação mais simples, mais barato, né? E com foco nos gases causadores de efeito estufa. Por ser uma certificação de sistema de produção, né? Ela pode, inclusive, fazer parte de outros, né? De outras iniciativas de certificação que são voltadas à propriedade. Também é um projeto de inovação setorial, né? Ou seja, o protocolo está sendo desenvolvido, né, com a participação de importantes empresas, né, de importantes players, mas ele não é um protocolo fechado, né? É um protocolo que, finalizada a fase 1, estará disponível para uso, né, de qualquer interessado, né? Por fim, né, é um protocolo MRV. Né? O que, que é o MRV? Mensurável, reportável e verificável. E o grande exemplo desse MRV é o uso do índice da intensidade de emissões de gases de efeito estufa, o IEGE, que mostra um número. Né? Então, permite, né, quantificar o quanto as boas práticas estão reduzindo de emissões e não simplesmente atestar que determinada prática está sendo realizada sem mostrar um número, o que hoje é fundamental para que as empresas, né, mostrem o cumprimento das metas que elas têm assumido e com isso essas empresas possam reverter bônus, né, para o produtor. Então são essas os principais diferenciais, né, e esperamos aí até 2026 termos já algumas propriedades já com áreas certificadas aí no soja baixo carbono, contribuindo assim para sustentar e melhorar a imagem do Brasil com relação à sua agricultura, que já é sustentável, né? mas precisamos isso mostrar, mas precisamos mostrar com números isso para o mundo inteiro.
Quero agradecer você, Henrique De Biasi, líder do programa Soja Baixo Carbono e pesquisador da Embrapa. Embrapa, que é coordenadora técnica do projeto Soja Brasil desde o seu início, há 11 anos. Obrigado, Henrique.
Muito obrigado e até uma próxima.
Até. E você pode acompanhar tudo sobre o ciclo da oleaginosa no nosso site, canalrural.com.br/projetosojabrasil. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.